Ontem nós vimos a observação e o medo sobre vários aspectos. E hoje teríamos que ver a irritação e a negligência. Para nós compreendermos o que é a irritação, nós teríamos que considerar os elementos, dos quais nós conhecemos só quatro. Nós conhecemos o fogo, o ar, a água e a terra, esses quatro elementos. Alguns já consideram o éter, que é o quinto elemento. Mas, na realidade, os elementos são sete. Quatro são os conhecidos. E esses quatro, o fogo, o ar, a água e a terra, são inteiramente físicos. Por isso nós os conhecemos. O quinto elemento, o éter, ele é semimaterial. Ele não é material e nem totalmente invisível. E esse éter, que é o quinto elemento, ele será conhecido no futuro, quando nós estivermos mais evoluídos. E os outros dois elementos estão completamente fora da nossa percepção atual. Nós não podemos perceber. E por isso nem a ciência tem condições de registrá-los. Mas tem mais dois. E estes serão conhecidos e surgirão bem claramente lá pelo final da raça. Porque esta raça humana não está ainda totalmente desenvolvida como percepção. Ela percebe o fogo, o ar, a água e a terra, alguns percebem o éter, o etérico, mas os outros dois estão para ser descobertos e conhecidos. E esses elementos, todos os sete, estão relacionados com aquelas forças da natureza que nós conhecemos como os elementais. E esses elementais, que se relacionam com todos esses elementos, dos elementais nós conhecemos, quem tem a vidência etérica, os elementais do fogo, os elementais do ar, da água, da terra, mas nós não conhecemos os elementais mais avançados, os elementais que correspondem aos outros elementos. E esses elementais afetam os nossos sentidos. Os nossos sentidos são afetados por esses elementais conforme a disposição deles, conforme o que está se passando, o que está acontecendo com eles. Por exemplo, os elementais do éter afetam muito a nossa audição. A nossa audição é muito relacionada com os elementais do éter. Então, conforme for o estado do etérico, conforme for a atmosfera etérica, será o comportamento destes elementais. E isto afeta a nossa audição. Portanto, aquilo que ouvimos pode estar atuado por esses elementais. Os elementais do ar afetam o nosso tato. Então nós temos um tato, uma forma de perceber pelo tato, que depende muito do equilíbrio e da ação desses elementais do ar. Os elementais da água, estes afetam o nosso paladar, o nosso gosto. Então, quando nós dizemos eu gosto deste alimento e não gosto do outro, nós estamos influenciados pelo elemental que está trabalhando naquele momento o nosso gosto, o nosso paladar. E se muda o elemental, pode mudar o nosso paladar. Enfim, nós somos donos dos nossos sentidos até certo ponto. Os elementais da terra afetam o nosso olfato. Então nós podemos estar sentindo certos aromas ou não, dependendo da condição desses elementais. E os elementais do fogo influenciam a nossa vista, a nossa visão. Esses elementais também podem afetar os outros sentidos nossos, os nossos sentidos internos. Esses elementos, todos esses elementos, principalmente o fogo, o ar, a terra, a água, esses elementos, então, influenciados por certos elementais, esses elementos trouxeram venenos para a esfera terrestre. Porque os elementos que ficam irritados, irritados é uma palavra nossa, na nossa compreensão, e que até certo ponto explica o que se passa com os elementos. Não é que eles sejam irritados, mas é uma coisa que corresponde. Vocês sabem que as línguas humanas, os idiomas humanos não expressam as coisas sutis. Então, esses elementos irritados produzem um gás venenoso que é absorvido, que é assimilado pelo espaço. E nós estamos ocupando este espaço, que está com este gás venenoso também dentro dele. O espaço não são só gases venenosos, mas dependendo das nossas coligações, nós estamos em plena ligação com esses gases venenosos. O Sol, como regedor dos planetas, eles trazem as ondas disto tudo para as camadas mais próximas da superfície da Terra. Então, às vezes nós estamos irritados, é porque estamos muito indefesos dentro desta conjuntura. E a irritação, quando começa a acontecer em nós, ela combina muito com esse gás, ela combina muito com este veneno. Então, ela tende a permanecer, porque ela é alimentada por este veneno. Esse veneno se precipita sobre as paredes dos nossos canais nervosos. E deste modo se espalha por todo o organismo, por todo o corpo. De forma que a irritação pode não ser só aparente, visível, mas ela pode já estar espalhada pelo corpo todo, pelo corpo inteiro, e o indivíduo já aprendeu a conviver com isto, o indivíduo já convive com isto. E isto é uma situação da personalidade que não tem nada a ver com o verdadeiro indivíduo que está num plano interno, que está num plano interior, invisível, não material, e que não tem nada a ver com essas manifestações. Agora, é preciso estar muito atento, porque isso não está só espalhado pelo organismo e até um certo ponto deteriorando o organismo. Parece que nós, encarnados, temos um corpo que poderia viver até 100, 120 anos. Por que será que só se vive no máximo 60, 70 em média? Por que será, não? Que nós não conseguimos viver 120 anos? Uma pergunta que se coloca. Então, esses venenos decompõem também as nossas energias astrais, as nossas energias no plano emocional, no plano emocional astral. Uma das coisas que nós teríamos que cuidar para controlar este processo, além de naturalmente estarmos conectados com a nossa realidade interna o mais frequentemente possível. Não é possível estar sempre conectado, mas teríamos que estar o mais possível conectado, porque esta nossa realidade interna, este nosso núcleo interno, tem condições de transmutar isto tudo. A outra coisa que nós teríamos que zelar por ela é dar ao corpo físico etérico o descanso que ele necessita. Cada um deve se observar e ver quando é que o corpo físico está necessitando de descanso. Quando se fala isto, nós não estamos falando de hábitos, hábitos degenerados que nós temos, mas estamos falando da verdadeira necessidade de repouso e de descanso que o corpo físico precisa. Aí nós teríamos que ter muito trabalhado desapego pelo corpo físico, para não ficarmos vendo no corpo físico coisas que não existem. Então temos que estar desapegados dele, temos que estar neutros, bem neutros com respeito a ele, para começar a perceber o que é que ele precisa, também no campo do repouso. Agora, de nós estarmos identificados com o corpo físico, que é uma ignorância, é um sinal de ignorância isto, estamos identificados com o nosso corpo físico, então começam aqueles processos doentios de rejeição ao próprio corpo físico, de não gostar do nosso corpo físico, de querer que o corpo físico fosse um outro. Qualquer corpo físico serve. Nós não poderíamos estar encarnados numa vassoura. Mas qualquer corpo físico serve. Então, a esse instrumento, nós teríamos que dar o que ele necessita, o justo que ele necessita para estar funcionando, para estar trabalhando, para estar vivendo nestes planos como meio que nós usamos para estar aqui agindo. Além deste repouso, nós temos outro instrumento para trabalhar este corpo físico, para deixar este corpo físico mais harmonioso, mais pacífico. E para isso, as hierarquias espirituais do planeta sempre criaram os mantras, sempre revelaram à humanidade os mantras. Quando nós temos a dádiva dos mantras, nós teríamos que aprofundar um pouco isto que nos é dado também neste sentido. Porque com a pronúncia dos mantras, ou com a mentalização dos mantras, ou com o uso dos mantras, no nível dos nossos sentidos, nós vamos transmitindo para este corpo físico, harmonia e beleza. E o corpo físico, absorvendo harmonia e beleza, ele passa a ser mais harmonioso e passa também a ser mais belo com a sua luz interna que começa a se refletir externamente. A irritação destrói um pouco tudo isto. Com a irritação, o sistema nervoso se torna incapaz de participar de todo este processo e de se organizar dentro deste processo. E nesses casos, quando o sistema nervoso começa a usufruir desta irritação, a matéria do corpo começa a se decompor. E muitas pessoas encarnadas estão se decompondo em vida, de diferentes formas, de diferentes maneiras. E isto tudo tem no fundo a irritação. A irritação nem sempre é consciente. Quando ela é consciente, é porque ela já ultrapassou todos os limites de ação dentro do nosso mundo inconsciente. Mas isto então é um assunto, é um tema que nós teríamos que ter muito presente, porque isto afeta as condições do nosso corpo físico. E isto, ciclo após ciclo, esta vida humana foi sendo encurtada, 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 e hoje a média da idade é praticamente a metade do que aquilo que poderia ser, aquilo que poderia acontecer. Então veja, quando nós nos propomos a manifestar uma casa-vida, nós estamos almejando criar tudo isto. Não criar uma casa de velhinhos, todos com 120 anos, daqui a 60 anos. Não é disto que se está falando. Mas é de entrar numa certa corrente, é de entrar num certo ritmo, um ritmo humano, não um ritmo desumano, não um ritmo artificial, como esses que a gente cria, esses ritmos, atrás de coisas materiais, como estivemos vendo ontem, não? Tudo aquilo que nós estamos perseguindo e que alteram completamente, né, o ritmo que seria o mais adequado, inclusive para os corpos. Agora, nós teríamos que distinguir, então, a irritação, que é algo que nós teremos que observar, aprender a observar e controlar enquanto ela está pequena, porque depois que ela cresce um pouco, fica mais complicado lidar com ela. Mas nós teríamos que distinguir esta irritação, que isso se faz no plano material, isto se faz no plano da cura material, dos tratamentos materiais. Teríamos que distinguir isso com aquilo que nós também conhecemos, que é a indignação do espírito. Isto é diferente. A indignação do espírito não é para ser apagada, não. Porque quando a indignação tem um caráter impessoal, o seu veneno não é levado para estas correntes do corpo. A indignação por coisas impessoais, não porque você está ofendido, a indignação, por exemplo, por certas coisas não poderem acontecer como devem, e quando tem todas as condições para acontecer. Isto é uma indignação do espírito, isto. Isto não produz o mesmo resultado que a irritação. Esse veneno da irritação do espírito é levado para o espaço pelas correntes prânicas. Prana é esta energia que nós temos aqui no espaço material. Então o veneno da indignação do espírito, ele é levado pela corrente prana, mas isto pode ser interrompido e voltar para a pessoa quando a pessoa é presunçosa e quando a pessoa é orgulhosa. Então se ela tem presunção, se ela é presunçosa ou se ela é orgulhosa, esta indignação do espírito faz mal para ela, que não precisava fazer. Qualquer pessoa consciente é indignada. Qualquer pessoa consciente, indignada em espírito. E ela não está sendo envenenada por isto. Ela não está se decompondo por isto, dentro da lei, porque isso está sendo levado e as correntes prânicas estão resolvendo isto. Quando esses venenos se implantam, tanto o veneno da irritação quanto o veneno da indignação do espírito, que não foi para o espaço, mas voltou para a nossa incompreensão, então isto só pode ser curado, isto só pode ser limpo, isto só pode ser resolvido pelo nosso pensamento elevado. Então, quando nós recebemos a informação que o nosso pensamento deve ser elevado, que o nosso pensamento só deve estar nas coisas banais, corriqueiras e comuns, que o nosso pensamento só tem que estar nesta vida comum, nesta vida normal, quando não pode deixar de estar, mas que o pensamento é para estar elevado, o pensamento é para estar buscando níveis, áreas da consciência e do espaço elevadas, isto é o que cura todo este envenenamento ao qual nós estamos sujeitos aqui na vida terrestre. Então, a qualidade do pensamento, vocês veem, as conversas banais são vitaminas para esse envenenamento. Então, a qualidade do pensamento deve ser conscientizada, se nós estamos realmente tratando de nossa cura, da nossa autocura e da cura da humanidade que virá num ciclo futuro. Agora, além do pensamento elevado, nós teríamos que também ter gratidão. Então, quando não há gratidão por tudo, gratidão até pela dor que estamos sentindo, gratidão por tudo, e o pensamento elevado, isto é a imunidade com respeito a isto. Veja, se nós estivéssemos treinados nisso, se a educação nos ensinasse isso, e se nós começássemos a praticar, nós iríamos adquirindo isto que nos dicionários é chamado de longevidade. Então nós iríamos permanecendo mais na encarnação física. Agora, permanecer mais na encarnação física seria muito útil, favorável, mas dependendo de como, porque se a gente permanece envenenado, a gente vai ficando caduco, não é? Vai ficando demente. Quando não seria isto. Quando quanto mais você vive, mais lúcido, mais experiente, mais capaz de profundidade, enfim, mais útil ao plano evolutivo, porque você está, inclusive, com uma certa experiência daquela encarnação. E essa lucidez, esta purificação desse envenenamento, isto pode começar a trazer também um alinhamento nosso, um alinhamento dos nossos corpos com o corpo causal. O que nós chamamos de corpo causal é o envoltório da alma, que não é físico. A alma tem um corpo. O ser superior, o ser interno, tem um corpo, que nós chamamos de corpo causal. Chamado de causal porque é dali que vem todas as coisas. Ali é a causa de tudo. Então, a causa de tudo não deveria estar no nosso submundo, no nosso subconsciente, como acontece normalmente. Mas a causa de tudo deveria vir deste corpo causal. Então, nós precisamos de estar não completamente envenenados para podermos ir encontrando esse caminho, encontrando este alinhamento, não? E começarmos a purificar este organismo em todos os seus níveis, em todos os seus planos. Porque abaixo do corpo da alma, todos os outros corpos precisam de purificação, todos os outros corpos precisam de cura. E quem encontrou essa informação está dentro de cada ensinamento espiritual, desde o começo do mundo. Desde o começo da humanidade existe ensinamento espiritual, de acordo com o nível de compreensão e de evolução daquelas criaturas. E dentro desse ensinamento sempre esteve embutido tudo isso. E nós precisamos, de uma vez por todas, realmente encontrar esta informação, mas não ouvir e continuar na mesma. Realmente encontrar, realmente assumir esta informação e compreender quanto cuidado nós temos que ter com ela. Porque as forças contrárias estão aí para dissolver isto. Vocês veem o que está acontecendo com os que estão em corpos jovens hoje. Vocês estão vendo o descalabro. Então, isso está aí completamente solto. E aqueles que tomam consciência disto têm que reconhecer, têm que cuidar disto e têm que lançar realmente ao espaço, lançar ao cosmos, emitir uma profunda gratidão por ter compreendido isto, por ter encontrado esta informação, mas emitir uma gratidão profunda para o espaço. E do espaço, do cosmos, diferentes níveis do espaço, virá a resposta para esta gratidão. Virá uma espécie de proteção. Proteção não por nos facilitar as coisas pessoalmente, mas uma proteção para que esta luz que nós podemos nos tornar não se apague aqui, nesta escuridão que é a vida terrestre. Essa gratidão por tudo, porque isto é uma grande experiência. Vocês imaginem os espíritos, as mônadas, envolvidas nesta experiência, o quanto estão desenvolvendo a sua força, o quanto estão desenvolvendo o seu esforço, o quanto estão progredindo. Falamos daqueles que estão assumindo esse processo evolutivo realmente. Claro que, no meio de tudo isto, nós teríamos que ter também flexibilidade. Então, flexibilidade não é você assumir aquilo que você não quer assumir, mas é ser flexível em toda esta transição, em todo este conflito, porque se você não for flexível, as coisas se rompem. Vocês viram certas árvores como são flexíveis, não? E por elas serem flexíveis, os vendavais não as quebram. Imagina se uma árvore resolvesse resistir ao vento. Como que ela pode medir forças com o vento? Então, a flexibilidade, nós flexíveis, não? Nós vamos nos afastando desta possibilidade de quebrarmos, desta possibilidade de não suportarmos. Para nós conseguirmos transcender a irritação, nós temos que ter tudo isto na consciência. Porque estas coisas emergem da consciência no momento certo, segundo o grau de veneno que está circulando por nós e que está se tornando nocivo para o nosso equilíbrio. A dúvida mental e a autopiedade. Sabe o que é autopiedade, né? Quando a gente diz, coitado de mim. Coitado de quê? Coitado por quê? Quem é coitado? Põe o dedo na boca dele para você ver como ele morde. Coitado por quê? Então, esta autopiedade e a dúvida mental, a dúvida mental é uma reação da mente concreta, da mente pensante, diante de coisas que ela não resolve, diante de coisas que ela não pode penetrar. Então, ela duvida, ela não pode penetrar. E esta autopiedade, esta dúvida, que nós teríamos que não dar muito ouvido a ela, porque internamente nós temos conhecimento de tudo isto, não há dúvida internamente. As dúvidas estão só na mente. Duvidar de alguém, você jamais pode duvidar de alguém internamente, porque internamente você sabe o que ele é. Como é que você vai duvidar? É a tua mente que duvida. E se ela te coloca a dúvida, isto é muito bom para você ver em que plano você está. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa, isto é bom porque te mostra o nível em que você está. Que você não precisa estar aí. As hierarquias espirituais, nesta etapa, estão nos trabalhando nesse sentido, para que a gente possa ver estas coisas, que a gente possa ter clareza sobre estas coisas. E a hierarquia nos trabalha no plano das mônadas, no plano do espírito, nos trabalha no plano da alma e no nível do nosso ser interno. De forma que quando nós nos voltamos para esse nível interno, quando nós consideramos a presença da hierarquia, quando nós damos importância para esta dádiva que é a hierarquia espiritual já ter sido fundada neste planeta, a gratidão por tudo isto, então muda completamente a nossa situação. E a esta altura, irritação é coisa já completamente inexistente. Mas nós precisamos de uma formação geral, no campo da observação, no campo do medo e neste campo aqui. De tudo que nós vimos, cabe-nos optar entre certas coisas. Como, por exemplo, entre estarmos adormecidos, né, entre estarmos sonolentos, entre estarmos entregues às forças que Dante chamava de infernais, né? E a vigilância e a observação. Nós temos que escolher entre essas duas coisas, temos que optar. Não precisamos ficar no meio, não precisamos ficar com o pé em duas canoas, um pouco dormindo e um pouco acordado. Nós temos que estar sempre despertos, sempre vigilantes, sempre atentos. Quem dorme é o corpo. E teríamos que optar entre a irritação, entre nos deixarmos tomar demais por esses venenos, não? E aquilo que é alegria, aquilo que é aquele sentimento da alma, aquele estado da alma, que se nós estamos voltados lá para dentro, nós vamos começar a conhecer. Com isto, nós estamos não só prolongando, não digamos a nossa saúde, porque a saúde também, a esta altura, pode ser kármica, mas estamos prolongando uma situação harmoniosa, ou até prolongando a nossa encarnação sobre esta terra. E se é que estamos empenhados nesse serviço, se é que estamos empenhados nesta tarefa, é muito útil que a nossa vida se prolongue um pouco. Porque se no meio de uma tarefa dessa nós nos retiramos da encarnação, para voltar a assumir esta tarefa, passam quantos ciclos? E depois na hora de reencarnar, tem ainda todo aquele processo do corpo físico, do corpo astral, todo aquele trâmite material no qual se introduzem tantas forças que nós não podemos saber como estaremos quando tivermos 21 anos na próxima vida. Como estaremos? Não sei. Então, nós teríamos que estar muito conscientes do momento presente e não ficarmos esperando novas oportunidades, porque novas oportunidades virão se o momento presente for realmente vivido, se o momento presente for realmente sentido e praticado, no sentido evolutivo. Então nós temos que estar no momento presente. Não temos que perder tempo nenhum pensando no que aconteceu um minuto atrás, um momento atrás. Aquilo não está mais, aquilo já passou. É o que está acontecendo agora o importante. É este momento, já que estamos numa mente, num corpo mental que tem o tempo. E a mente é o problema. Porque a mente ou está olhando para o passado e vivendo coisas que já não precisava mais estar vivendo, ou está olhando para o futuro, está prevendo o futuro, está com medo do futuro. A mente é isto. E nós estamos nisto, até certo ponto. Então nós temos que transcender este nível mental. Temos que transcender isto, ter este processo de pensamento nosso como secreção desse corpo mental. Nós temos que transcender isto e temos que estar realmente buscando estar atento, vigilante no presente, no que está acontecendo aqui, agora, neste momento. Isto é um treinamento para que nós possamos canalizar para dentro desses corpos, para dentro desse ser humano, não? Canalizar aí uma energia de cura, uma nova energia, e fazer com que as sementes que nós temos lá dentro, as sementes, a nossa essência, possa emergir nos corpos que nós temos. Porque se nós formos flexíveis mentalmente, se nós formos flexíveis como sentimento, os corpos também vão se tornando flexíveis dentro do possível para eles. Mas o que eles puderem ser flexíveis já é muito, muito trabalho que se poderá realizar. A negligência é aquela força que entra e que é contrária a tudo isto. A negligência. A negligência é um pouco mais grosseira do que a irritação. A irritação é produzida por aquele trabalho de certos elementais, não é? Nos nossos elementos. A negligência é mais grosseira. A pessoa negligente, ela está influenciada por baixos espíritos. Espírito é diferente de elemental. O elemental ainda não é um indivíduo. Um espírito, mesmo desses baixos, este é já um indivíduo. E esses espíritos, que são muito coligados à matéria terrestre, esses espíritos que não se conformam de estarem desencarnados, esses se aproximam da emanação terrestre. Se aproximam desta emanação terrestre e procuram aderir a quem os recebe. E esta presença espiritual baixa é isto que dá negligência. Porque isto é confuso, isto não é claro. São espíritos pouco esclarecidos. É preciso que nós tenhamos uma relação, que nós tenhamos um contato com aquilo que nós chamamos de vontade em nós, com o primeiro raio. E o primeiro raio, em geral, está nas mônadas. Mas nós temos que ter uma espécie de amor pela vontade. Nós temos que ter interesse pela vontade, porque a energia da vontade é um raio. E a energia da vontade geralmente está na nossa mônada também. Alguns têm na alma mais próxima. Então, há necessidade desta energia da vontade para que esta influência inferior do baixo astral seja dissolvida ou seja afastada. E vocês sabem o que é ser negligentes, né? Uma coisa está por fazer e fica aí por fazer. Cabe a você uma tarefa e vai ficando. E o negligente é capaz até de ver o outro fazendo a tarefa dele e fica assistindo. Negligência, quer dizer, baixo astral ali dentro, implantado. Este ser precisa reagir a isto. Este ser precisa invocar a vontade que ele tem dentro e que está embutida, que está reprimida, que não pode se manifestar. E a intervenção desta vontade pode impedir que essa vontade alheia, que essa vontade de um outro, que nos torna negligentes, que nos torna mole, esta vontade nossa pode fazer frente a isto e pode resolver isto. Teríamos que não esperar muito para chamar esta vontade, porque quando uma força destas chega a nos atingir, chega a influir sobre nós, e nós conseguimos com a vontade transferi-la, afastá-la, o que fica em nós desta força pode dar uma recaída, mesmo com a força já retirada. E dizem os curadores, que também são magos, que quando você consegue deixar de ser negligente, quando você consegue dominar a negligência, você tome cuidado, dizem os magos brancos, você tome muito cuidado, no mínimo durante 3 anos. Então veja que trabalho. Que trabalho. Então a negligência, mesmo afastada pela vontade, durante 3 anos ela fica rodeando e com a possibilidade de retornar, com a possibilidade de reencontrar a sua casa. Se você não mantém a sua casa iluminada, se você não mantém a sua casa limpa. E por isso a negligência teria que ser bastante tratada. Nós depreciarmos, nós não levarmos com o devido interesse todas as informações que a ciência espiritual, que a psicologia espiritual e que o ensinamento espiritual e superior, enfim, nos deram em todos os tempos, não? Se nós não dermos valor para isso, se nós não dermos valor, se nós não ficarmos atentos e não formos gratos, tudo isto não tem muito como agir nas situações críticas. Tudo isto não tem muito como penetrar nesse oceano de conflitos, não? Que é a situação em certos níveis da Terra e do Universo. A propósito disto, nós queríamos lembrar que de planetas e de constelações e de estrelas e de hierarcas, não, nós teremos ajudas para tudo isto. Nós teríamos que, a propósito de tudo que foi falado, ter em mente e ter no coração o planeta Plutão. E as forças involutivas que trabalham, às vezes, muito mais ativamente do que as forças da luz, as forças involutivas se encarregaram de afastar isto justamente agora, não é? Que é exatamente o momento disto estar realizado. Então, deste planeta, desta influência, deste contato, é que vem um estímulo para nós sabermos discernir entre essas coisas todas. A luz do discernimento é introduzida, é estimulada na alma, na mônada, por Plutão. De forma que este grande irmão do espaço, isto é muito essencial agora. E também ele é muito essencial para nós termos as possibilidades, a compreensão e as chaves para irmos entrando em contato com os nossos irmãos suprafísicos, intraterrenos, que têm esses assuntos em nível muito mais avançado do que nós. Então, Plutão é muito importante nesses momentos para nós. E a sua irradiação também nos ajuda a controlar as forças instintivas. Porque nós temos que nos elevar dessas forças instintivas, não encontrarmos outros níveis de força, outros níveis de energia. Então, é muito amor e muita gratidão por tudo isto, por todo o universo do qual nós somos parte, né?